Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Desce mais uma, meu consagrado.
Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Kayene.
E hoje o nosso tema é coach, ou coaching, ou os dois. Ou é isso aí, né, gente?
Ah, eu quero rir já, mas antes de rir, darei uma explicação. Darei uma explicação sobre o que é esta prática, né? O que, que é esta profissão, né? Que se tornou uma profissão, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia fez um posicionamento explicando o que é a prática do coaching, né? E esse posicionamento aconteceu depois de, em uma novela, ter sido uma pauta, uma novela da Rede Globo ter sido uma pauta que, não sei se vocês dois lembram, eu não lembrava disso, só lembrei quando eu pesquisei, mas que existia uma novela que a pessoa tinha passado por um abuso e na novela um personagem falou pro outro, tipo, para procurar um coaching para ajudar nesse processo da pessoa, assim, de lidar com o abuso que sofreu. E aí
o CFP... Que era, você lembra?
Ai, bicho, eu não lembro o nome não.
Ai, é difícil, né?
Você já pediu, assim, muita coisa, né? Não lembro, nem anotei o nome. Mas, enfim, por conta dessa novela, o CFP também fez um posicionamento, né? E aí é o Conselho Federal de Psicologia e eles explicam, né, que essa prática ela é caracterizada por ser um processo breve que se propõe a auxiliar o indivíduo a alcançar objetivos previamente definidos a partir de metodologias que envolvam a conscientização de elementos da vida, da história, interesses e potencialidades e que transitem campos de atuação que permeiam o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. E aí eu também encontrei uma outra explicação que fala mais ou menos o que o CFP também falou, e aí isso foi esse outro significado foi trazido por uma empresa mesmo que trabalha com coaches, enfim, eu entendi que eles fazem formações, mas aí eles acrescentaram na explicação deles que são resultados até 20 vezes mais rápido e que isso está comprovado. E para mim essa foi a parte mais grave. E eu lembrei até do episódio que nós gravamos sobre, e que a gente falou sobre processos imediatistas, assim, cara, 20 vezes mais rápido. Quando eu li isso eu fiquei pensando, o que enrola nesse 20 vezes mais rápido, assim, sabe? A pessoa se percebe, ela consegue entender o que tá rolando, ela se observa. E aí é isso. É sobre isso. Agora vocês continuem, porque esse tema aqui não tem condição, já tô me retirando.
Então, não gosto, é isso.
Não gosto, não deveria existir.
Não gosto, não apoio. Inclusive, fui pesquisar, né, no Google Coach de... Aí aparecem as opções: coach de relacionamento, coach de fracassos, coach de carreira, coach de emagrecimento, coach de crossfit, coach de vida, coach de free fire, coach de academia. Não sei o que é free fire.
É isso, porque é importante, jogo? Gente. Exato,
porque tem coach
que aparece
de free
o Travis
fire?
Scott.
Eu tô
porque
passando.
Dá dinheiro, não é mesmo?
Gente, que moderno isso.
Não é?
Apareceu aqui, ó, na minha pesquisinha do Google. Sabe, você só digita lá, coach de, e aparece essas opções. Enfim, bastante coisa, bastante funções que eles podem exercer aí, e nenhuma que eles são, de fato, capazes de exercer com maestria, né? É isso aí, um beijo no coração de cada um de vocês. Essa é a minha opinião. Brincadeirinha.
Ou não. É até difícil de dizer, né? Capazes de exercer. É que eu acho que as pessoas confundem muito o rolê também, né? Quando a gente vai para um coach, e eu não estou dizendo que eu iria, a gente vai com uma demanda muito específica, né? Ou seja, quero chegar na posição de gerente, tal, tal, tal. Quero criar um novo hábito, né? De malhar, por exemplo. Ou seja, o coaching, ele pode sim ter uma eficácia mais acelerada, porque ele é focado em um determinado aspecto, assim, em uma determinada especialidade, assim. Então, o foco, né, enfim, ir a um coach é ter um resultado que seja muito imediato, focado num comportamento, numa habilidade, enfim, bastante específico. Em contrapartida, ir para terapia é um processo muito mais amplo, assim, sabe? É revisitar a nossa vida, revisitar a nossa história, nos autoconhecer e ter mudanças que sejam, que sejam de fato mudanças para a vida, né? Porque o coaching pode atuar em uma demanda que é específica, minha demanda muda e eu vou ter que ir no coach de novo ou eu não consigo levar para a vida, né? A mudança que... Enfim, eu tô falando várias baboseiras aqui, mas é só para dizer que... Amamos coaching? Não, não amamos coaching. Recomendo? Não, não recomendo. Mas, se você quer ir... É de bom tom, não é de bom tom. Mas, se você quer ir, saiba que o coaching trabalha com demandas específicas e breves, né? Pontuais, no dia do seu dia, de hoje, né? Do presente, não de questões enraizadas, né? Não em crenças muito enraizadas. Sei lá, só queria trazer isso, é importante. Vai que tem coach nos ouvindo, né? Enfim, a gente não está discriminando a profissão. Não é? A gente não está discriminando a profissão, assim,
só
apesar
um pouco.
Apesar de.
Não, mas eu acho que é importante também a gente ressaltar que existem profissionais e profissionais, né? Existem coaches. Que levam a questão deles mais a sério e que fazem isso de uma maneira mais séria. Existem outros que se aproveitam disso, né, para tentar atingir algumas parcelas da população, prometendo coisas que, assim, gente, é inviável. Sério, inviável. E que muitas
coach vezes... para ser rico, gente, pelo amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus. Eu vi gente já falando que é coach de saúde. Coach de saúde, no caso. Meio que tentando substituir o papel de um médico, né? E era assim que a pessoa se denominava, tá, gente? Não tô nem falando que coach de saúde é isso, mas era assim que a pessoa se denominava, que ela tinha muitos conhecimentos sobre medicina porque ela era coach de saúde. E, cara, sério? Então quer dizer que você é coach de saúde, é só você ir lá e operar a pessoa. Não sei como você vai fazer isso, mas provavelmente vai ser uma operação 20 vezes mais rápida, como a Laís já deixou... destacado. Eu acho que a seriedade da forma como a gente tem que tratar o assunto é que falta para eles. Por que que hoje a gente fala sobre coach e coaching de uma maneira um pouco mais debochada, assim? Eu acho que com menos respeito, talvez, do que deveria, mas é justamente porque se promete coisas que, cara, nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos falando de máquinas. Então, como é que você atinge esse patamar de perfeição, de excelência, de resultados? E se não atingir, o que você oferece para essa pessoa? Qual é o suporte que você dá? Então, a gente está falando sobre um assunto muito sério, né? E eu acho que é daí que vem até um pouco das páginas que existem aí na internet sobre coaching, anti-coaching, coach da depressão, coisas do tipo, né? Porque é isso, né?
Porque eles prometem coisa que não dá pra cumprir, assim, que não dá pra entregar. E no fim...
E se colocam também numa posição, né, de um outro profissional que estudou pra caramba, rolou pra caramba pra estar ali onde ele tá, e o cara fala que com uma formação, às vezes, de um ano e meio em coach de saúde, por exemplo, ele tem a mesma expertise e o mesmo... conhecimento que um médico que está formado há anos.
Uhum. Exato. Dessa maneira, eles banalizam, né? Eu falei certo? Banalizam a profissão?
Alô.
Que eu não consigo falar essa palavra, desculpa. Eles banalizam a profissão mesmo, né? Tipo, tem um charlatão aí que, puxa, coaching de fracasso de carreira, gente. Que é isso, assim, sabe? Isso deveria existir? Deveria ter uma linha só pra isso, por exemplo? Tipo, sei lá. Parece meio que querer tirar dinheiro das pessoas prometendo coisas que não dá pra entregar, assim, sabe? A Mayra Card, por exemplo, ela é coaching. Uma sessão dela é 10 mil reais, gente. Uma sessão.
Ela é coaching do quê?
Eu acho que é de emagrecimento.
Ah, tá.
É, de relacionamento,
assim, relacionamento que nem ia ser, né?
De relacionamento tá complicando, né, meu anjo?
Já fiquei assim, nossa, será, gente? Não que assim, né? As pessoas tenham que ser perfeitas, mas já que você coloca nessa posição, então você bata no peito e tem essa posição.
Exatamente. Sem palavras com uma coisa dessa. É, vocês foram falando e eu lembrei de alguns perfis aqui, assim, de coaching. E o Gu falou dessa questão da saúde e tem coaching oncológico. Assim, tipo, eu fiquei sabendo disso esses dias.
Como tratar o seu câncer e superar o seu câncer, né? Com a força da fé, a mentalidade, acordando cedo, aquelas tomando banho.
É, sabe? Tipo, e aí é umas postagens que tem assim no perfil da pessoa, tudo passa. Aí, por favor, sabe? Cara,
realmente, se você não fizer o tratamento...
Inclusive, realmente, se você não for no médico.
Cara, tudo passa. Se você não fizer o tratamento correto, não procurar um profissional decente, realmente, seu câncer vai passar de um lugar para o outro, tá, gente? Então, vamos ter noção
aí. Não, e mesmo se você procurar um médico decente, é uma coisa que a gente não tem controle. A gente tá falando de saúde, sabe? A gente não tem controle. Aí vem uma pessoa... E aí, dentro do que vocês estavam falando, eu fiquei pensando... e que vocês comentaram, né? São profissionais e profissionais. E aí é isso, assim, sabe? O quanto vai sendo ético, ética nesse processo, sabe? Porque se você está lidando ali com pessoas, você precisa ter ética, né? Você precisa ter responsabilidade sobre o que você está levando para essas pessoas e respeitar também essas pessoas de alguma forma, né? E aí eu lembrei do caso que eu fui pesquisar isso também, porque a gente não assiste TV, então assim, eu lembro que no Fantástico saiu recentemente um caso de uma moça, né, que contratou um coaching. Eu não lembro quanto ela gastou, mas assim, disseram que ela gastou muito, tipo, era muita, muita grana, e ela não teve um retorno financeiro. E aí eu até peguei um trecho que fala aqui na reportagem, que fala que a história dela foi uma das que mais chamou atenção, não só pelo valor que ela investiu, que foi muito alto, mas também com a relação, a resposta dela sobre o retorno do dinheiro que ela empregou, porque tipo assim, foi uma grana muito alta, e aí questionaram se ela estava ganhando mais do que ela ganhava antes, né? E aí, depois desse treinamento ali que fizeram para ela, e ela respondeu que financeiramente não, que muita gente se motiva por ganhar mais. Mas eu me motivo por entrega. E aí, assim, sabe? Tem uma galera picareta nesse meio do caminho, assim, que trabalha e tem ética. Eu conheço coaches que são, assim, muito, muito, muito éticos no que fazem e que respeitam muito o processo das pessoas e que fazem um trabalho muito bacana. Mas tem uma galera muito sem noção, assim, sabe? E aí é isso, a pessoa estuda um ano e pouco e vai de qualquer jeito. Sabe, e acha que sabe sobre tudo e que vai resolver tudo, como falou ali no outro site, né? Resolve 20 vezes mais rápido, e é assim, não, cara, peraí. Sabe, tem coisa que não dá para resolver com coach, você vai precisar de um profissional
especialista
que seja especializado no que você precisa para cuidar e para você caminhar aí nesse processo e olhar esse processo de fato. Aí, sei lá, você vai gastar, igual você comentou aí, tipo, 10 mil. Sabe, são 10 mil, cara. Você achou onde esses 10 mil que você vai gastar assim com tanta, sabe? Mas sei lá. Confusa,
e
confusa.
E quem te promete que você vai emagrecer, sabe? Porque existem outras mil questões, assim. Às vezes a pessoa tem obesidade mórbida, às vezes a pessoa tem tireoide. Enfim, questões fisiológicas, sabe? Que não é só o poder da mente, né? Que fazem com que ela não emagreça, né?
E acho que tanto nessa questão, né, que a gente tá falando de emagrecimento, o quanto pode ser, não sei como acontece o trabalho dela, né, não tô falando diretamente do trabalho dela, mas de qualquer outra pessoa que possa também trabalhar com isso, mas assim, o quanto pode colocar quem contratou esse serviço num processo violento, porque quando a gente vai falar sobre dietas, a gente tem um histórico de processos muito violentos nessas dietas e de cortes muito bruscos que podem fazer muito mal para as pessoas, né, então assim... Olhar para isso também vai se fazendo muito necessário, sabe? É grave. E aí tem essa galera meio picareta que a gente encontra no meio do caminho, né? Que tem aquele, não sei se vocês já viram, aquele coach de mulheres, que ele vai com as postagens, cara.
Tipo... Ai, gente, Ai, é ruim no nível. Nossa Senhora.
É ruim, pode? Mas eu vou falar frases dele aqui, porque eu fui resgatar esse perfil e depois eu apaguei o histórico.
Ele tem tantos seguidores. Não entenda essa busca como uma busca que deve ser recomendada, de perfis que devem ser recomendados, tá? Instagram, por favor.
Não é pra recomendar, é pra debochar. Entendeu? A ideia é essa aqui. Porque tem, É pra expor. Pra expor o quanto é grave, né? Porque a gente tá rindo, mas também é uma risada de nervoso. Que tem uma pessoa fazendo um negócio desse, sabe? E tem um post dele que ele fala assim... Ai, meu Deus! Uma mulher poderosa não odeia ninguém. Mas só a presença dela já irrita muita gente. Ah, pelo amor de Deus, todo mundo odeia alguém, gente? Sabe? Todo mundo tem um rancinho de alguém, sabe? Aí vem falar esse bagulho de uma mulher poderosa não odeia ninguém. Fora a realidade, a rivalidade que você cria dentro disso, né? Porque se ela chega e irrita muita gente, ele possivelmente tá falando dela irritar outras mulheres, né? Porque o povo bota a mulher nesse lugar de rivalidade também.
Exatamente. E já começa errado, né? Que o coach de mulheres é um homem.
E aí tem outro
post dele. Bugou minha cabeça logo no começo.
Que o carnaval é uma vez no ano, mas a sua reputação te persegue a vida inteira. Pois eu tô chateada que esse ano eu não tive a chance de manchar minha reputação no carnaval.
5 pessoas no carnaval, tá tudo bem. Me deixa. Aquelas. Oxi, que coisa. Ai, eu tô nervosa.
E aí tem a melhor de todas aqui, assim, né? Que existem dois... Esse eu acho que eu tinha falado pra vocês. Que existem dois tipos de mulheres. As que querem sair na capa da Playboy e as que querem ser capa da Forbes. Gente, tem várias outras serviços nesse.
Eu quero ser as duas.
Entre essas duas revistas tem várias outras, sabe? Assim, tipo... E aí tem um... O Gu foi falando dos coaches aí, né? Que ele viu. Tem um coach pra gays. Tá, Gustavo?
Olha, aquelas, né? Meu Deus!
E aí, sabe o que, que ele ensina? Aos gays trocarem mensagens de forma que não seja tediosa. Tipo, oi, tudo bem. Gente, se você tá conhecendo alguém e você não falou oi, tudo bem, você falou o quê? Oi, tudo bem se tornou tedioso, tipo...
É básico, gente, né?
Você pode falar, oi, bicha, bora lacrar.
Verdade, tem todo um... esqueci que tinha todo um outro dicionário. Desculpa, gente. Ai, meu Deus.
Bom, eu provavelmente
agora fez
sou...
sentido esse
Eu
coach.
Provavelmente sou o gay tedioso, porque eu sempre mando pras pessoas, oi, tudo bem? Não porque eu vejo isso como tédio, mas é porque minha mãe me deu educação, né? E eu lembro que minha mãe falou que era uma questão de educação. Às vezes você perguntar pra pessoa que tá tudo bem e escutar, de fato, que se ela tá bem ou não, tentar entender. E foi assim que eu também aprendi na minha profissão. Né, estudei aí algum tempo psicologia, né, não fiz um curso de coach, mas eu acho que deu para entender alguns pontos. É isso aí. Eu sou coach de deboche, aqueles.
Amo.
Tem uma outra fala que era falar que vai fazer sozinha é demonstrar fraqueza. Homens fortes gostam de mulheres que aceitam carinho.
Ah, pelo amor de Deus, meu anjo.
É nessas horas que eu penso, Rihanna, faz mais um vídeo aí e contrata esse cara.
Pompom. Gente, é muito cagação de regra. Desde quando o cara tem que falar como eu devo me comportar, o que eu deveria fazer, gente? Isso não tá certo nunca, nunca. Uma mulher não deveria fazer isso porque um cara se sente autorizado a fazer, sabe? Nossa, tá muito péssimo. Enfim, muito ruim. Não dá. E esse cara tem muitos seguidores, sabe? Muita gente que acompanha, então... Por quê? Sabe? Tipo...
Graças a Deus, tipo, que eu nunca vi.
Não, assim, muita gente segue ele e eu tava... Eu fui rever uns vídeos, assim, não de coaching, mas de pessoas falando sobre, né? E aí tinha um cara comentando, assim, e acho que isso é muito real, assim, que tipo... Vai pegar o ponto fraco de alguém que ele vai falar. Porque vai ter alguém que não vai estar bem. Que vai estar emocionalmente abalada.
E são frases generalistas
abalada.
Pra caramba também, né, amiga?
Sim,
é tipo
exato.
Falar de signo, né? Essa semana, câncer terá uma semana positiva.
Sim, tipo... Mas tem algumas mulheres que concordam com esses discursos também, né? Porque a gente tá falando de falas muito sem noção dele, falas muito machistas, mas que a gente também encontra mulheres que acreditam nisso de alguma forma, né? Tem mulheres que pode ser que estejam ali num momento muito sensível e olhe para isso e talvez faça sentido de alguma forma, isso pode acontecer, mas a gente também tem uma parcela da população que acredita de verdade nisso, tipo essa frase do carnaval que ali que ele falou,
que
sabe?
Que reproduzem machismo, né? A página dele só reforça alguns estereótipos que repreendem, sabe? A nossa liberdade de ser quem a gente é. E bom, é aquilo, a gente já falou algum tempo sobre de culpa católica, sabe? É, porque a gente não deve, enfim, fazer as coisas que a gente quer fazer, porque existe algo, né, que nos torna impura, sabe? Eu acho que a página meio que reforça isso. Tudo que eu fizer que foge desse script, né, que o homem desenhou pra gente, me torna impura ou indigna de receber afeto, sabe? Ou indigna de ser uma pessoa que vai ser assumida, sabe? Enfim, horrível.
Resumindo, o coach de mulheres é mais um cara machista querendo te ensinar em como você deve ou não se comportar enquanto ele faz várias merdas por aí, tá bom?
Exatamente.
Sim, é exatamente isso. E aí volta nisso, né? Assim, se faz sentido para alguém contratar o serviço de um coach, fica pelo menos atento a isso, sabe? Ao quanto a pessoa pode estar sendo ali careta ou não com você. De preferência, procura um psicólogo, tá? Mas se você decidir procurar um coach, né? Fica atento aos discursos que essa pessoa traz, que essa pessoa tem, porque assim, é grave, sabe? É grave até esse imediatismo que eles oferecem, que não sei se esse imediatismo realmente acontece, assim, o quanto dentro desse imediatismo você não olha para nada do seu processo, assim, sabe? E acho isso muito grave.
É sempre
Mas quem
bom,
sou
né?
eu, né, para julgar?
É grave e irresponsável, sim, né, gente? Irresponsável em nível absurdo.
Sim, é sempre bom a gente ressaltar que o coach de emagrecimento pode ser substituído pelo nutricionista e o endócrino, tá? É um acompanhamento muito mais necessário.
Uhum.
É,
completo.
Isso, completo. E isso você também pode se associar ao personal trainer, que tá lá na academia e estudou para isso, né? É, disposto a te ajudar, enfim. Sempre você pode pensar de duas formas. O coach de vida, de relacionamentos, de saúde emocional, entre outras coisas. Será que não vale mais a pena passar com psicólogo, com psicanalista? Sei lá, né? Eu acho que é legal vocês olharem para esse ponto também. Óbvio, não estou invalidando todo o trabalho. Existem pessoas que fazem trabalhos legais, apesar de ter falado mal praticamente o episódio inteiro. Sim, existem pessoas que fazem trabalhos legais. Desculpa. Trabalhos legais. É, em alguns pontos, inclusive, podem ser sim assertivos no que diz respeito à sua produtividade em trabalho, entre outras coisas. Uhum. Mas isso não se aplica para tudo. Então, tomem cuidado em relação a isso.
É verdade, pessoal. Tentem reconhecer esses charlatões que tem por aí, sabe? Nada vem fácil na vida. Você não vai ficar magro em 20 dias. Você não vai ficar rico em 20 dias. Então, se a propaganda já veio assim, é meio que tá na cara que não é certo, ou pelas vias legais, ou como deveria ser, sabe? É tipo esquema de pirâmide, sabe? Quando a pessoa diz, não é esquema de pirâmide, ou não é golpe, geralmente é. Então, se você vê algum anúncio nesse sentido, fujam, porque não são tocados por profissionais responsáveis, sabe? Eu acho que o ponto que a gente queria trazer aqui de final é: existem profissionais que são responsáveis em todas as profissões, bem como existem profissionais que não são nem um pouco comprometidos com a ética profissional, sabe? Então, fujam desses profissionais que não estão comprometidos, que prometem mundos e fundos e que não conseguem entregar porque não é possível entregar, sabe? E é isso.
É isso. Concordo com tudo que você falou.
É isso, gente. Se vocês quiserem dar risada, vão assistir o vídeo do Diva Depressão falando sobre os coaches mais bizarros. É um vídeo bom. Nesse momento tão caótico, é um vídeo bacana para dar risada. Pelo menos a gente ri um pouquinho de alguma coisa, né? Já que é só notícias tão intensas e pesadas todos os dias. Fica a dica desse vídeo para vocês rirem um pouco. E aí um outro trecho ali do que o CFP publicou, depois de ter publicado o significado ali do que é essa profissão, é que as pessoas devem buscar terapias adequadas, conduzidas por profissionais que são habilitadas para os cuidados com a saúde. Que aí foi o que o Gu falou sobre um possível nutricionista, um possível personal, né? O que a Ká também foi compartilhando, né? E particularmente com relação à saúde mental também, né? Então, assim, tem processos que não dá para ser imediatista e que talvez você vai ter que lidar, né? Então, tomar cuidado com isso. É isso.
Sim.
Ótimo. Muito que bem, pessoal. Beijos. Se cuidem, continuem em casa. Tá abrindo as coisas, mas o negócio tá pegando por aí. Então, se forem sair, saiam de máscara.
Sim.
É isso, galera. Se cuidem.
Um beijo e até o próximo episódio.
Beijinhos.
Chefe, fecha a conta aqui, por gentileza.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.